Bem-vindos ao DWBRCast Extra, eu sou Fred Pavão e os mundos colidem!
Estamos quebrando tudo, aqui é o JP do Who Cares, segundo aqui nos meus amigos do Who Cares, eu sou o terrorista do podcast, não sei porquê, só porque eu sou um cara gentil e tal, estamos aí, fazer os mundos colidirem.
Eu sou a Thaís Alques e por mim, Gallifrey demorou pra voltar, já tinha que ter voltado já.
Eu sou o Thales Martins e a expectativa está muito alta pro final da temporada.
De dois mundos. Então, senhores, muito alto é um problema ou não, depois do que a gente viu nos últimos 45 minutos de episódio, hein?
Acho que não, cara. Eu gostei bastante desses 45. Apesar, assim, não me parece uma história, né? E sim uma introdução para uma história. É um pedaço de história. Mas eu gostei bastante do que a gente viu ali. Eu só espero que agora, nas próximas 60 minutos, não fique introduzindo mais nada, sacou? Já vá direto para a resolução do problema.
Tem que ir direto para ação. Porque o Dark Water meio que estabeleceu a base, né? Agora chega, agora resolve o problema, entendeu?
O problema...
É verdade, eles criaram muitas questões e agora tem que responder, né? Senão vai ficar muita coisa aberta.
O problema é que no trailer...
O Moffat, ele já sacou o timing que ele tem que ter, porque os últimos cenários que ele tem feito, né, da quinta até agora, tem sido em um episódio, então foi uma correria do caralho. Agora ele usou 45 minutos pra explicar a ideia e ele vai ter uma hora pra desenvolver essa ideia.
Obrigação de fazer direito.
Só que nessa hora ele vai meter a Unity ali também, né? Então, assim, tipo, vai ter uma nova reintrodução ali, explicar quem são aquelas pessoas que estão chegando, ou por que elas estão chegando, né? Explicar quem são, né? Talvez nem precise, mas por que elas resolveram aparecer ali, sacou? Não tá simples assim também já pros próximos 60 minutos, não. Eu acho que vai ser complicado, mas eu tô com expectativa alta, né?
Sim. E levantaram até a questão, né? Que aparece a Unity, aí vem a Kate Stewart, que é a Brigadeira, e vai virar Osgood. E estão questionando, né, se são elas mesmas ou se vai ser Zygon de novo.
Porque a gente ainda tem isso, né? Que na real, tudo que a gente tá vendo em Doctor Who agora é a continuação do que a gente viu no especial de 50 anos, né?
Verdade.
E lá a gente viu duas Kate Stewart, duas Osgood, dois de cada um.
Dois doutores.
Então já tem gente se questionando se a Clara é a Clara ou se é um Zygon, se essa Brigadeira e essa Osgood são elas de verdade ou são os Zygon. A gente não sabe, isso foi... O Moffat deixou isso quieto e ninguém falou mais nisso, ninguém tava lembrando.
Ficou em aberto.
Ficou em aberto.
Eu acho ele vai resolver isso com uma piada, assim, tipo, vocês aqui, vocês... elas vão virar e falar, você tá diferente, e ela vai dizer, vocês estão iguais, aí vai fazer alguma piada de Zygon, não sei o que, e acabou. Não vai ter.
Eu acho que ele, o foco maior que ele vai tomar agora mesmo é na Missy, que já é um problema gigante, né, cara?
É. Na verdade, são dois problemas, que tem a Missy e tem o Cyberman também. Eles estão meio de coadjuvante ali, né? Porque o foco foi todo nela e ninguém tá falando do Cyberman.
Eu acho que a gente vai ter três focos aí, né, pra resolver, principais. Um é essa ameaça realmente do episódio, que é a Missy comandando Cyberman, né, dá pra gente tratar como uma ameaça só. Apesar de que muito provavelmente no final vai ter algum embate ideológico, filosófico do doutor com a Missy. Eles têm coisa pra resolver, né, afinal de contas. Mas essa ameaça física do Cyberman, comandados pela Missy, deve ser a parte onde entra a Unity também, que é meio que um dos enfoques, né? O outro enfoque é aquele mundo lá onde tá o Danny, né? Que é uma outra coisa à parte pra se resolver.
O paraíso, né?
Então, o tal do paraíso. Como é que essa merda funciona? Por exemplo, como é que o cara que era Android foi parar lá, né?
Eu tô achando estranhíssima essa história, muito mal contada, teve gente até que levantou a hipótese de que lá não é a outra, o além coisa nenhuma, é a Missy que pega as pessoas antes delas morrerem, na verdade todas estão vivas.
Mas a Missy fala isso, hoje eu revi o episódio, no final do episódio, a Mist vira e fala: a gente pega as pessoas antes de morrer e transfere a mente, ou vocês chamam de alma, pra dentro da
nerdosfera.
É, que ela até fala, é upload the mind, upgrade the body, né?
Exato.
Sim. E a gente então... já tem uma outra coisa. Lá atrás, quando começou a temporada, antes do, da gente ver o primeiro episódio mesmo, a gente teve imagem vazada das gravações do Samuel Anderson, né, o Danny, vestindo uma roupa de Cyberman. Então ainda tem essa, esse pepino ainda.
Tem vários pepinos.
É.
Então,
é, pois é, possivelmente ele vai ser um deles. E tem outro, o terceiro foco, que eu acho que pode estar relacionado com esse segundo, que é que diabos vai acontecer com a Clara agora, né?
Ela tá ali. O lance da Clara, aquela frase catastrófica que ela falou, né? Que ela nunca existiu e ainda não apareceu no Dark Water.
Então, isso a gente não sabe o quão real é isso, né? Pode ser um grande blefe, porque ela tá de cara com o Cyberman. Pode ser ela tentando ludibriar o Cyberman.
O Cyberman pode virar ali e perguntar alguma coisa pra ela, e ela responde isso também. E usar aquilo como uma coisa muito impactante pro trailer. Mas, olha só, se já apareceu o Danny Pink em alguma imagem dentro de uma armadura do Cyberman, e com essa frase da Missy no final do episódio dizendo que ela pega os corpos antes, prestes a morrer, transfere a mente pro HD externo lá, galifreano. e preserva o corpo para fazer um upgrade, é sinal de que o corpo dele ali não virou caveirinha ainda para entrar no Cyberman. Vai entrar no Cyberman ainda o corpo dele, é só transferir a mente de volta, libertar ele do Cyberman. Eu não sei se na clássica era assim, mas na atual, na série atual, não foi possível reverter um Cyberman de volta à pessoa, sacou? Então talvez o Danny Pink seja o primeiro.
Você acha que vai rolar uma horrorização dele?
Vai rolar o quê?
Horrorização, tipo, que nem que foi com o Rory, que o Rory morreu, tipo... Ele não só não existiu, como ele nunca existiu, né? Ele não só morreu, como ele, na verdade, nunca existiu, mas deram jeito de trazer ele de volta como homem de plástico e depois ficou existindo numa boa, assim, né?
Apresentar
o universo e beleza.
Mal contada essa história do Rory.
Tudo muito Robocop gay, essa história do Rory.
Pra
né?
Caceta.
Pois é, então, aí tem essa coisa. Ah, ninguém nunca voltou de ser Cyberman. Tá, mas aí o Danny Pink, por causa da Clara, por causa do Doutor... Pode ser uma exceção, e aí você tem um novo Danny Pink,
na verdade,
meio robótico.
A princípio, a gente gravou recentemente um episódio do Cyberman lá da segunda temporada, lá pro Who Cares.
The Rise of Cyberman.
E a gente ficou muito impactado com... E o Age of Steel, a gente ficou muito impactado com a máquina que criava o Cyberman, que via uma tesoura, via um monte de coisa assim. Basicamente arrancava o corpo do sujeito inteiro, mantinha ali a espinha dorsal e o cérebro pra encaixar na...
Na real é que o Cyberman ele usa o corpo só como base pra sustentar a vida mesmo, porque de resto entra tubo em tudo que é buraco, corta, encaixa...
É pior que Wolverine.
Né? É estilo Wolverine mesmo.
E nesse, o que a gente viu agora era uma caveira, tinha um pouco daquela de matéria orgânica presa ao esqueleto, né? Se você olhar bem, tem tipo uma gosma, uma carne branca, alguma coisa do gênero. Então, assim, tem alguma matéria orgânica. E aqueles corpos ali são corpos muito velhos, assim. Podia ter um andar de pessoas recém-mortas e o corpo tá inteiro. Se o corpo tá inteiro e tem a mente lá no coisa, dá pra você inventar um caô que você transfere a mente de volta pro corpo e o corpo... Tanto que ainda fala aquilo que quando você morre, o corpo, na verdade, continua tendo consciência de que morreu, de consciência, continua sentindo o corpo dele, por isso que quando cremado sofre, quando dou os órgãos para a experiência sofre.
Que aliás é uma visão bem bizarra da morte, né?
Nossa, eu achei horrível esse negócio, porque todo mundo ficou falando aqui que é 3W, o Fred falou que é World Wide Web, todo mundo ficou fazendo mil teorias.
Não, porque é o óbvio, né?
É o óbvio, aí todo mundo ficou fazendo teorias, aí no fim a gente descobre que é Don't Cremate Me, que horror, sabe?
Não,
que
conceito deturpado,
não,
né?
Não, deturpado, porque horrível, tem criança assistindo essa bosta.
Foi até o que eu falei no podcast nosso dessa semana, que os valores que esse episódio passa são o oposto de qualquer coisa. Tipo, pô, que a gente sempre vê as propagandas na Globo, SBT, na televisão, por aí, falando, é, prolongue sua vida, doe seus órgãos, né? Tem todo esse papo. E o episódio passa ao contrário, tipo, não doe seus órgãos, porque senão você vai ficar mais fodido do que você já tava.
Mas você vai sentir toda a dor, então melhor não.
O Moffat, se o Moffat, eu sei que muita gente detesta ele, mas se ele tem uma qualidade, é criar terror e pânico nas pessoas. Então, gente,
sim, sim. Ah, é. Sim. Se você chama isso de qualidade, sim. É.
Se essa é sua visão deturpada de qualidade, ok.
O trabalho dele tá concluído.
Mas lembra também que quando o Shang explica pra eles o que, como é que funciona tudo, e ele fala que aquilo é mentira, que aquilo é impossível, e mais uma vez, né, a Missy fala, né, ela pega pessoas que estão prestes a morrer. Será que não... Ela... E ela ainda fala que ela tá pegando todos os mortos do mundo.
É, vai ser uma coisa de Evil Dead.
Né? Não, vai ser um negócio Blackest Night.
Vai ser
Black
tudo, Night.
O que que ela fez? Ela voltou no tempo e foi recolhendo os mortos desde o começo da humanidade, sacou?
Eu acho que ela tá meio que ligada a... Porque aquele lance que a gente viu desde o primeiro episódio. É, só vai pra ela... quem morreu por conta do doutor, então acho que é assim.
Não, mas
ela...
não é mais
não,
isso.
Não, mais ou menos.
Mais ou menos.
Ela tá vendo todo mundo que morre por conta do doutor, e ela recepciona essa galera. Então acho que é assim, é como se fosse meio que um Big Brother na vida dele. Ela tá olhando o que ele tá fazendo, e todo mundo que roda por conta dele, ela pum, cata pra ela.
Não,
aí tem o cara,
bem, mas
tem
no
o
final,
guardinha.
Mas no final ela fala assim, the dead outnumber the living, então tem mais morto do que vivo. Se vivo já tem gente pra caramba... Então eu realmente acho que sim, ela deve ter voltado no tempo em algum momento pra recolher os corpos antigos, porque não é possível, né?
E ela não recolheu os corpos antigos, gente. Ela, como ela fala, ela deixou todo mundo quase morrendo quando ela pegou. Então assim,
na
teoria ninguém morreu na história da humanidade, virou todo mundo Cyberman.
Exatamente.
Se você for esse ano... É porque assim, é engraçado.
Essa analogia que a gente fez até nesse episódio que a gente gravou recentemente, né, do Rise of the Cyberman, que o Tales levantou de que o Cyberman é o análogo do zumbi no universo da
Terra.
Mas
exatamente.
Sim,
então, zumbi
Alien. Eu falei exatamente isso no podcast dessa semana, né, que a gente fez do Dark Water, que eu falei que o Cyberman nada mais é do que o Plan 9 for Outer Space de Doctor Who. São os aliens... trabalhando nos mortos da Terra pra Rise todos eles de uma vez.
Exatamente.
Que o conceito original era exatamente esse, né? Tinha Mondas, que era o planeta original dos Cybermen, e que a raça de lá era praticamente igual humano. Só que eles entraram numa paranoia de viver pra sempre, eles começaram a colocar um monte de implante de robô neles, e começaram a limar as emoções, e chegou um ponto que ninguém tinha mais nada. Era um planeta... de gente sem alma. E aí eles entraram numa de que eles tinham que espalhar, que a se desfazer, né, e morrendo, gerava o caos. Eles tinham que curar isso, meio Sinestro Feeling. Então eles tentaram, invadiram a Terra, fizeram a base na Lua e começaram a usar, a fazer a mesma coisa nos humanos.
Isso.
Né? E agora que a gente sabe que eles estão trabalhando com os corpos que já estão mortos,
nossa,
é exatamente isso. É o Dawn of the Dead alienígena, cara.
Eu gostei da analogia que você fez no podcast de vocês do Darkest Night da DC.
É, porque é muito parecido do conceito. Tipo, você pega todo mundo que já morreu e usa ao seu favor, né? Ninguém tinha consciência no Blackest Night lá. Era um ou outro que conseguia sair. De repente é até isso que vai ser o gancho pra resolução do episódio, né?
Eu queria até te perguntar, Fred, se na série clássica os Cybermen sempre funcionavam independente ou, sei lá, sendo usados pelos outros. Porque a impressão que eu tenho na série moderna é que alguém sempre está usando o Cybermen para seus propósitos. Então a Missy está dominando o Cybermen. É como se eles não tivessem escolha ali, sabe? É como se eles fossem dela.
Eu não sei o que o Travis e o JP pensam até disso, porque o que parece é que esses Cybermen são Cybermen da Missy. Não são Cybermen como a gente viu os outros, que
são
o que a série tá passando.
Ela controlou a tecnologia.
É, como se ela tivesse meio que declarado posse de como se faz um Cyberman. Porque, por exemplo, em Age of Steel e o Rise of Cybermen, lá o que eles realizaram...
Rise of Cybermen e Age of Steel.
A gente viu que os Cybermen eram feitos pela empresa do Kit, né?
Isso,
do pai da Rose.
Mundo paralelo.
Então, assim, era ele que acabou sendo usado pelos Cybermen pra criar o exército de Cybermen. Aí depois a gente vê que tem aquele jogo do Nightmare in Silver, não, que...
No, na verdade, não foi nem o Pete, né? Foi aquele o cara da cadeira de rodas, que agora esqueci o nome dele, que ele tava morrendo, prestes a morrer.
O Lumic.
O Lumic, isso. O Lumic.
É ele mesmo, esse ator inclusive faleceu já.
É. E ele depois vai lá e faz nele mesmo, quer dizer, os Cybermen vão lá e pegam ele... Falar, ah, você tá sofrendo, então vamos resolver isso agora. E aí transformam ele no Cyber Controller.
É. Então, sabe o que se parece? Na verdade, é a gente sempre tem o primeiro momento dos Cybermen aparentemente sendo controlados por alguém. E aí, quando chega no final do episódio, tem o plot twist, e na verdade eles estão por trás de tudo. Por exemplo, naquele The Next Doctor, que tem o Jackson Lake.
Sim!
É, a gente vê que a mulher lá, a viúva bizarra, tá, é a chefona dos Cybermen. Aí ela monta o Cyber King e os Cybermen se voltam contra ela e transformam ela num bichão lobotomizado. Então, assim, de repente, o que a gente vai ver é exatamente isso. A Missy entrou numa de usar a tecnologia de Cyber a favor dela, só que os Cybermen vão ver que ela é falha no final e vão tentar virar contra. Entendeu?
Então, porque eu acho muito arriscado colocar, tipo, dois inimigos do Doutor, assim, trabalhando em conjunto, que é o Cyberman e o Mestre.
Porra,
sei lá, na era
Davis. Dalek,
não, eu
sabe?
Sei, mas é que assim, na era Davis era. É,
eu tô surpreso de não ter aparecido o Dalek até agora, eu tô achando que não vai aparecer Dalek no final aí.
Olha,
tem,
né,
o cara, tem o cara lá, Dr. Scarosa, né? Parece que tem a ver com o Scaro, né?
É, pode ter a ver.
Sim, sim. Eu achei esquisito esse nome também.
Não, é porque assim, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: o Mestre por si só já é uma puta ameaça. E a Missy agora, né? Que trocou de sexo. E os Cybermen são uma outra grande ameaça. O que eu quero saber é se eles vão ser bem trabalhados ali no final.
É.
Um vai acabar apagando o outro, entendeu?
Será?
É. Não sei, eu tenho essa preocupação.
Não sei.
Uma coisa que pode acontecer, talvez, é que toda essa... O Dr. resolve essa ameaça imediata do Cybermen. A Missy, por algum motivo, a treta não se resolva, sei lá, fuja, alguma coisa assim, ou captura o doutor no final, alguma coisa assim, e realmente você só vai ter a resolução da história no Natal. Né? Também é uma coisa possível, né?
Tem
que,
isso,
já que foi. Já que, né, o Moffat colocou o Natal, o episódio de Natal no bloco de episódios também, né? Pra contar 13. Então, pode ser isso também. Tipo, ah, beleza, tem aqui uma ameaça, a ameaça se resolve, season finale, duas partes. Mas tem algo a se resolver ainda que a gente vai deixar pro Natal. Pode acontecer também.
É possível, sim. É possível, sim. Até porque o Natal, geral, o especial de Natal também é maior do que um episódio comum.
É, geralmente ele tem mais de uma hora até.
É, então ele é uma possibilidade também. É, antigamente não se fazia isso no especial de Natal, né? Você pegava um plot random
e soltava.
E era uma história fechada, mas... Como no ano passado ele fez o Doutor regenerar no especial de Natal, acho que sim, ele poderia usar
não,
mesmo.
E sim, o Tenant, tipo, ele regenerou no de Ano Novo.
É, foi isso mesmo.
É, foi duas partes, né? Foi Natal e Ano Novo.
Pois é.
Inclusive, muita gente não viu, né, o The End of Time.
Exato.
E não sabe como é que o 10 regenerou pro 11 até hoje.
Um negócio que eu tava pensando, que, por exemplo, você, no caso da Thaís, eu até já sei a percepção dela da Miss, porque a gente já gravou o podcast essa semana. Mas vocês dois, o que vocês acharam do ponto, do momento Robocop gay, do She's Like a Lady, do Mestre virar a Miss?
Eu achei bem legal. Parece meio vago a gente virar e dizer porque por causa disso ele tá preparando o terreno pra ele... Ele, no caso, o Moffat, ele ou o próximo showrunner transformar o Doctor numa mulher. Mas eu acho que a série, durante a temporada, discutiu em outros momentos algumas questões femininas. Isso do meu ponto de vista masculino, então eu posso estar completamente errado. que podem desenvolver um pouco essa ideia do Doutor, da próxima já regeneração, já transformada em uma mulher. Se quiserem aproveitar alguns ganchos que deixaram, tipo... Ah, o Kill the Moon, por exemplo, que virou uma discussão entre três mulheres se elas impediam o nascimento ou não de uma mosca gigante na Lua. E o doutor
mariposa.
Uma mariposa. e o doutor se omitindo completamente daquela discussão. Tipo, ah, esse é um problema de vocês, não o meu.
Uhum.
E ele aprendendo esse tipo de lição. ele bancando o pai curioso que vai à escola da filha e fica dizendo que aquele cara é um bom partido para ela e reclamando do namoradinho, como ele fez em The Caretaker. Ele teve algumas situações durante a temporada que, até por causa da Clara, né, que foi a grande personagem, né, que ele trabalhou mais, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele levantou algumas questões para o doutor aprendeu aprender algumas coisas do universo feminino, e aí ficaria mais fácil para ele agora, tipo, do mesmo jeito, pelo menos isso é uma coisa nossa lá no Rookers, que a gente acha que as regenerações sempre acontecem, pelo menos na fase atual, né, na série nova, de acordo com acontecimentos anteriores, né, tipo, o doutor virou de um cara de meia-idade para um rapazão jovial, né, do nono pro décimo, por influência da Rose, sabe? A gente acredita que coisas que acontecem, principalmente por causa da Companion, né, influenciam a regeneração do doutor, é uma leitura nossa. Eu não acho impossível, assim, tipo, ele tá preparando o terreno, fazendo o doutor vivenciar algumas experiências de universo feminino para de repente, virar pro cara e falar, agora você é uma mulher. E aí...
A gente sempre bateu muito nessa tecla também, o Dr. Brasil, de... Porque muita gente tentou, né, por causa, desde 2005 para cá, a gente só teve caras de mais ou menos a mesma idade, ficando ligeiramente mais novos a cada...
E companions de mesma idade até.
E, mas não, mas no doutor mesmo, esse lance dele ficando relativamente mais novo em cada geração, e as pessoas começaram a achar um padrão onde não tinha, de, ah, ele sempre vai ficar mais novo. Tanto que entrou o papo que ele ia virar uma criança no próximo, puta maluquice. E aí a gente sempre bateu essa tecla, que era uma coisa, uma roleta russa, né? Você não tinha como prever, mas vendo, quando a gente começa a ver muito, né, ainda mais da série clássica, a gente vê que é quase como se ele virasse uma coisa que ele precisasse virar, como vocês falaram. Por exemplo, do quinto pro sexto, a gente sente muito isso, que o sexto é um cara que ele entra muito mais em questão de debate.
Ele é o oposto do quinto.
É uma coisa muito mais de qual é a palavra? De retórica do que ser um garotão que precisava estar correndo toda hora.
Ah, e o quinto ele se omitia pra tudo. O sexto não, ele faz questão de botar a opinião dele.
Né? Então é quase como
e
se...
E o 11 e o 12 é a mesma coisa mesmo.
É quase como se você, se o entre aspas, ou algo do tipo que valha o destino do doutor, previsse que ele ia ter que enfrentar a situação X, Y e Z e tinha que virar aquele cara, entendeu?
Sim, e aí, assim, eu acredito que se o Moffat continuar, assim, na próxima temporada ele deve continuar com certeza, mas eu acho que se ele continuar mais uma terceira ou quarta, o doutor vai virar mulher. Eu acho que vai ser na mão dele.
Será? Mas você não acha que fica minoria demais, tipo, porque o doutor agora ele é um velho, aí ele vira uma mulher.
Eu não sei, cara. Não sei se...
Tá.
Se fosse um negão, ia achar mó legal se fosse um negão, cara.
Não, eu também ia curtir.
Ia achar muito bacana.
Se fosse Drizelba.
Desde a época da escolha lá do Matt Smith, né? Quando eu tava se fazendo bolão pra quem substituiria o Tennant, alguns descotados eram atores negros, né?
Sim, tem muito ator negro bom lá na Grã-Bretanha.
Ah, o próprio...
Nunca se realizou.
Infelizmente, até agora, não. Eu acho que também... Tem essa coisa do Dr. Who ser cultura britânica, essa coisa tradicional, a série que tá mais tempo na televisão, eles têm medo um pouco de mexer. Se tem um cara que faria isso, de fato, vocês estão certos, é o Moffat.
Mas eu acho que
até isso a BBC tá vetando ainda. Eu acho que não é ele. Eu acho que por ele já teria sido mulher, sabia?
Eu lembro de uma entrevista dele, eu não lembro se foi durante aquela coisa de querer saber quem era o próximo doutor, ou pouco antes de anunciar o Capaldi, ou se foi logo depois. Mas aí eu lembro dessa entrevista que perguntava pro Moffat se poderia ser uma mulher, o que ele acha da escolha de uma mulher, se uma mulher teria chance com ele como showrunner. E ele deu uma resposta que foi bem seca, assim, na época. Ele fala, não, o doutor é um homem, e enquanto eu for showrunner, o doutor será um homem. Mas aí tem essa questão. Não sei se é uma coisa que ele falou para despistar, né? O que também...
O dele, né?
De repente, se ele falasse alguma coisa de... Ah, não! Time Lords pode se regenerar em outros gêneros, não tem problema. Gente, só não vai ser agora, sabe? Se ele falasse alguma coisa do tipo, já deixaria essa virada da Missy mais fácil de ser descoberta. Então, ele já sabendo qual seria o plot da próxima temporada, ele talvez tivesse cortado ali essa pergunta pra não dar margem a nada.
Tem entendeu? Isso?
Não sei.
Aquele especial com o Mr. Bean, foi ele que escreveu, não foi?
Foi ele que escreveu.
Isso dele. No século passado ainda,
96,
né? Sim, mas... Quer dizer, antes do século XXI começar, o Moffat já tinha botado uma doutora mulher lá na BBC.
E uma puta não, e com putaria entre doutor e mestre.
Sim!
Mestre,
né?
O Curse of Fatal Death termina com o mestre e a doutora marcando o encontro.
Exatamente. Exato.
Não, e é muito louco por você ver. É, a gente fala que ele deixou isso bem fixo, não, que não pode, mas nas temporadas dele já vem dando diquinhas de que pode. Por exemplo, um pouco antes do episódio passar, da Quora passar, umas semanas antes, na verdade, quase um mês antes, o Neil Gaiman botou no Tumblr oficial dele uma. Você lembra do episódio dele do Doctor's Wife, né? Que tem. Que o Doutor, a Amy e o Rory recebem uma mensagem do Corsário, né? Que é o outro Time Lord.
Uhum.
Então, e esse Time Lord, o 11 mesmo fala que ele já virou mulher uma época e que ele sempre regenera com a mesma tatuagem pra ele mesmo lembrar que é a mesma pessoa. E aí o Neil Gaiman, que escreveu o personagem, botou tipo 10 fatos que você não sabia sobre o Corsário. Aí um deles é que ele já regenerou em mulher duas vezes... E que ele sempre. Que é possível na sociedade dos senhores do tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você pega o especial do Pomagão, o curtinho, né? O Night of the Doctor,
sim, sim.
Que tem dedo do Moffat também, se eu não me engano, até escrito por ele, e a mulher da Irmandade de Carne fala: ah, como você vai querer regenerar? Forte, fraco, mulher, homem? E aí ele escolhe ser um homem.
E eu acabei de ler o livro Engines of War, estrelando o War Doctor, e lá eles também falam que é super possível. Time Lord, Time Lady, na hora que regenerar, trocar de sexo, é a coisa mais comum do mundo, tá? Está previsto na biologia dos Gallifreyans, então...
E vamos lembrar
tá que tudo certo.
Vamos lembrar que o nono, no Doctor's Dance,
uhum.
Ele deixa entender ali que ele dançou muito com todo mundo, né? Tipo, não tem...
não que não tem... dançar do outro lado, né?
Se ela dança, eu danço.
Exatamente. Então, tipo, não precisa nem transformar em mulher pra se divertir de qualquer forma. Essa coisa.
Então, tipo... Entrando nesse mérito, agora que a gente tá falando sobre doutor virar doutora, que atriz vocês acham que seguraria o papel de doutor, assim, nível Capaldi, pra... Se ele fosse generar uma mulher, quem vocês acham que seguraria? Como eu sei que a Thaís vai querer roubar já de mim, eu já puxo. Joanna Lumley. Joanna Lumley, pra quem não sabe, foi quem fez a doutora no Curse of Fatal Death. E ela também foi protagonista de uma outra série de investigação do tempo, que era Sapphire Steel. Então a mulher já tem um know-how. Ela já saca como é que faz pra consertar as coisas. Thaís, quem você acha agora que eu já roubei a sua?
Agora que você já roubou a minha, né? Tudo bem. Olha, a Helen Mirren disse que queria fazer, né?
Não tá muito velha, pô.
Ela tá bem velha. Eu acho que quem faria bem o papel é aquela atriz que faz Warehouse 13. A Jill Wells. Como é que tá o nome dela?
Esqueci, né?
Não sei se o pessoal assiste, mas é uma série muito boa. E eu acho que ela é inglesa mesmo,
ela
não é?
Ela é inglesa.
Eu esqueço o nome dela, mas ela seria excelente, eu acho.
Eu vou polemizar, então.
Pô, manda ver, esse
opa!
Que a gente quer mesmo.
Já que o doutor pode se regenerar com caras que. Com rostos que ele já conheceu,
uhum.
Vide Capaldi, né?
Sim.
Eu queria que fosse a. Eu esqueci o nome da atriz, a que fez a dona.
Catherine Tate. Porra, se fosse ia ser incrível,
mas aí não era mais jogo colocar ela voltando com a consciência do Tennant já?
Não, tipo, essa Dr. coisa Dona. De voltar personagem é uma bosta, né, cara? Não, não volta em personagem,
ah,
né?
Poderia ser.
Deixa os Mats morrerem, né?
Fala,
eu gostei da ideia da Catherine Tate como doutora.
Catherine Tate, ok.
Sim.
Imagina ela se olhando no espelho e ficando, caraca, eu voltei com a cara dela, sabe? Tipo,
ia ser muito louco.
Isso ia ser legal.
Né?
Porra. Aí, Mofá.
Tá aí, tá dado.
Tá
chuta
perdendo
pro gol,
a oportunidade, né?
Porra.
Pra mim tem uma que eu sei que faria um ótimo doutor. Você falou um doutor nível Capaldi, eu acho que seria facilmente melhor do que Capaldi,
olha
que
aí.
É Helen Mirren.
Ah, eu falei que ela falou que quer fazer.
Pois é, eu achei ela fodaça, tipo, ela consegue fazer papéis mais sérios e também papéis mais zoeira. Eu adoro o personagem dela naquele Red, que tem o Bruce Willis e tudo mais.
Nossa, esse filme é do caralho, pode crer.
Não, e o personagem dela é sensacional, então eu acho que ela seria um puta doutora, assim.
Sim. Uma temporadinha só com a Lia ia,
né, ia ser legal,
né?
Gente... Agora, ia ser engraçado porque como é que ia chamar no Brasil, né? Doutora Who, ia mudar o nome da série. Porque em inglês, é tranquilo, né?
Ah, mas aqui eles não mudam.
É, como problema. Eles não traduzem o título, mas daria um jeito. Se fosse Silvio Santos, botaria Doutora Kay.
Doutora Kay.
Doutora Kay.
Nossa, realmente, ela é muito boa.
Não, ela é boa. E assim, é engraçado, porque a gente fica pensando, ah, eu tô querendo uma mulher e tal, acha que isso é um papo que rola agora no fandom. Mas não é, cara. Desde lá de trás, desde a época do Peter Davison, que o pessoal fala que é uma mulher.
Sim, essa questão sempre vem à tona, toda vez que vai ter regeneração.
Eu tava dando uma lida nos artigos, até pra poder gravar hoje, e eu caí numa wiki que eles listavam todas as mulheres que já tentaram fazer o doutor, que já se aplicaram pra teste. E tem uma galera...
Já rolou teste? Eu nem
não,
sabia.
Assim, de chegar e falar, eu quero.
Eu
e
quero.
Tem uma galera, cara. Tem uma galera boa. Tem a própria Joanna Lumley, tem aquela Arabella Weyer que gravou os áudios.
Ah, Arabella Weyer,
então,
sim,
assim,
sim.
Tem um lobby britânico falando que...
um lobby feminista.
Um lobby feminista falando que quer.
E eu acho que a mais próxima que conseguiu foi a Catherine Tate, né? Que fez o Dr. Donna.
Pois é.
Foi meu palpite. Foi, ela podia voltar.
É, não, seria sensacional.
Eu jogo outra bola. Um ator que não seja britânico, liberou geral, pode entrar qualquer um, pode estar
americano, canadense, japonês,
quem vocês quiserem.
Brasileiro,
mais ou menos. Mas quem vocês acham que daria um nível mundo, daria um bom doutor? Porque a gente fez até um post, a gente vai linkar aqui pro pessoal ver, que a gente listou, acho que cada um listou cinco, não
cada
foi?
Cada um escolheu cinco.
Cada um escolheu cinco atores
não
britânicos que poderiam fazer o doutor. Então a gente foi maluco. Eu botei Samuel Jackson, botei Bruce Campbell. Quem vocês acham? Vou deixar na mão de vocês dois, porque a gente meio que já respondeu isso.
Cara,
eu tenho uma dupla, na verdade, de atores brasileiros.
Boa.
Teria que ser a dupla, não poderia ser um solo, teria que mudar de forma sempre, que seria Lázaro Ramos e Wagner Moura.
Ah, podia ser Doutor e Compênia.
Doutor e Compênia.
Imagina.
Doutor e Compênia.
Falando, opa, aí, ó.
Aí, ó.
Tô, ó. Ó, o doutor aí, ó.
Bem, mas falando sério agora, eu acho que um ator que seria bem bacana como Doctor, porque eu acho que tem uma vibe legal de Doctor, é o Edward Norton. Acho que ele tem
eu
bem...
coloquei ele na minha lista! Ele é muito bom! Tá, ele é muito bom!
Pois é, acho que ele tem bem a vibe dele.
Sim, ele tem o que precisa, ele tem a pegada de doutor, assim.
E quem mais? Quem mais
tanto dele? Eu não sei se ele ficaria legal.
O Ed Norton?
É, eu tenho preconceito com ele.
Ô, louco!
Você não gostou do Hulk dele?
Oi! Não, na verdade, eu acho que, tirando o Clube da Luta, que na boa eu também não simpatizo muito com ele lá, eu simpatizo. Assim, tipo...
Gente, absurdo!
Altas polêmicas nesse podcast hoje.
É que, na verdade, eu não simpatizo nunca com ele, assim, em nenhum filme dele, saca? Eu acho que eu ficaria meio desgostoso, assim, se fosse ele.
Ele seria o Colin Baker dos Simpatizadores, né?
Ah, eu gosto dele, eu coloquei ele na lista.
Não. Aí tem um que é manjado, né? Que já saiu até naquela aquele videozinho, não sei se vocês já viram, mostrando atores que fariam cada um dos doutores se fossem americanos. Um deles é o Tony Shalhoub, que eu acho que ficaria do cacete fazendo...
Quem é esse, gente?
O Monk.
É o Monk. O Monk.
Ah, sim, putz, é verdade. Ele tem muito cara de McCoy.
E...
Ele
parece com McCoy.
Inclusive, ele era o sétimo da lista, eu lembro dessa lista.
E outro que eu curto muito que não tá nessa lista, vocês viram Dexter?
Dexter, sim. Dexter?
A série do psicopata?
Ah, uh-huh. Pensei que você estava falando do desenho.
Não, no. Lembra do Trinity?
Pô, ele sim.
Vocês lembram do Trinity, que é o assassino da quarta temporada?
Não, eu não cheguei tão longe.
Ah, vocês lembram daquela série Third Rock from the Sun?
Sim.
Sim.
O Coroa.
Pô, ele é legal, cara. Eu gosto dele.
Não tô lembrando.
É o cara, assim, bem... Já velhinho, cabelo branco mesmo, assim.
O meu maior concurso de qualquer coisa... Qualquer coisa que você me perguntar quem eu acho que deveria fazer, eu vou falar Bruce Campbell.
Deus.
Cara, ele ia ter uma porra de uma shotgun sônica. Ele não ia ter uma chave de ferro sônica.
Mas acho que o Bruce Campbell é aquela coisa, tipo, a piada ia ser boa, mas ia cansar. Não é tão especial.
Então, por isso
um especial tipo Comedy Relief, coisa assim. Assim como foi o Mr. Bean, eu acho que ele seria sensacional. Tipo, adoraria ver um episódio, sei lá, 40 minutos, one shot, com Bruce Campbell. Eu acho que seria muito divertido.
Olha, eu acho
agora,
que...
quando eu não sabia, a piada cansa, né?
Quando eu não sabia que existia limitação de regeneração, que existia limite de regeneração. Eu ficava imaginando assim, cara, imagina, podia ter uma tempo, só numa temporada, três regenerações, e uma delas ele ser um americano maníaco por guerra, sacou? E aí ficava aquele monte de inglês ao lado dele, meio constrangido, e ele querendo, vamos pra porrada, sabe? Tipo,
cara, tipo, vou essa porra toda!
Sabe, tipo professor de educação física de filme, sabe? Camisetinha e short, e tênis meia na canela, sabe?
Ia ser quase um John McClane, né, pra você.
Sabe?
Nossa!
E aí ele querendo ir pra guerra e os ingleses todos assim, meio do lado dele constrangidos, a companion, cara, assim se controla, sabe?
Falando em companion, vocês querem que a Clara saia, que ela continue? O que vocês esperam dela aí no finale?
Ah. Eu quero que ela não morra de forma horrível. Só isso.
Mas que morra.
Não,
ele não morra.
Não,
ele falou que não morra de forma horrível.
Eu espero que ela não morra de forma horrível, pelo menos. Assim,
de nenhuma forma também.
A série castiga muitos companions, cara, dá muita pena. Assim.
Pra caramba, né? Nossa, tá louco.
Eu não sei.
O Spode foi mais ou menos, porque na verdade a perda maior foi pro doutor, né? Eles viveram a vidinha deles lá.
Nossa, eu acho que a Amy se ferrou pra caramba.
Cara, o pai do Rory, cara, ficou sem o filho. Como assim eles não se ferram?
Então...
Pois é.
Ó, o pai do Rory ficou sem ele, a Amy ficou sem a filha, ainda por cima ficou estéril, foi mandada pros Estados Unidos nos anos 50 sem poder sair de lá, presa com o Rory.
Porra,
a mãe, a filha dela se casou com o doutor num casamento que nem conta de verdade.
Sim.
Sabe, é uma loucura muito foda. Eu acho
e
que a Amy é mais.
Casada com boneco de plástico.
Vai passar,
né?
Por uns tratamentos.
Vai passar por uns tratamentos psiquiátricos.
Ela casou com um boneco de plástico, né? Vamos
combinar. Nossa, tá.
Ah, cara, não tem, né? Eu gosto muito. Existem coisas, tem pequenos vícios. É, como é que é o nome? É Guilty Pleasure, né?
Guilty Pleasure.
E um deles são daqueles programas da Discovery Health, essas porra de nego com mania. Eu adoro aqueles do japonês.
Acumuladores.
É, não é acumuladores, é nego com mania bizarra. Aí tem japonês casa com boneca inflável. Ela só fez isso do outro lado.
É.
Ele precisou inflar ele.
Que então, eu também queria que a Clara não tivesse uma morte horrível, mas parece que tudo tem de dar, não sei o que vai acontecer, né? Pra começar, ela já perdeu o namorado,
ou não.
Já se espalhou pela timeline lá do doutor.
Isso sim.
É, tá falando que ela nem é ela mesma, já
ou
se perdeu, já era.
Cara, a Clara é um grande ou não, você não tem como saber. Eu acho, e espero, que ela tenha uma morte assim, mas a morte, cara. Eu tava...
Pior que o Edric, né?
Não, o Edric ele foi merecido. A Clara ia dar aquele gostinho de que, poxa, ela podia não ter morrido. Eu tava ouvindo os audio dramas essa semana, né? Que a gente tem postado toda semana no site, então eu tava ouvindo pra frente. E teve um que a Companion se matava pra salvar o doutor.
Nossa.
Cara, isso foi muito foda, cara.
Se é isso pesado.
Se isso acontecesse, e no pé que a série tá, de mostrar tema pesadão. Isso acontecendo, cara, ia ser muito legal.
É por isso que eu acho possível, porque tá pesado.
É. O que
você
acha?
Olha só, eu acho... Ela não tá, já não confirmaram ela no especial de Natal, não?
Sim.
Já?
Sim, ela tá confirmada no especial de Natal.
Pode ser um eco, né?
Pode ser uma das versões todas lá, que é dela na linha do tempo do doutor. Mas eu sinceramente acho que ela não morre, cara. Eu acho que ela não morre, eu acho que a gente ainda vai... ter mais um ano de Clara.
Será, cara?
Então, se tiver mais um ano de Clara, vai ser foda.
Que tenha. Pode até ter. Mas que pelo menos entre alguém junto, cara. Ela sozinha só não segura mais.
É que assim, a dinâmica dela com o 12, ela é cheia de atritos, né? Então, pra deixar esses atritos mais uma temporada, vai ser difícil. E se você muda a personalidade dela pra ela gostar do 12... É foda, porque você já vai estar mudando a personalidade dela pela milionésima vez na série, né?
É tenso, é foda. É, talvez o do Natal seja só um eco dela na linha do tempo e o doutor constrangido porque vai ter que dizer, não vai poder dizer que ela tá morta, ou que ela não tá mais com ele, ela, sei lá, não vai ser.
É, às vezes não é ela ela mesmo, né?
É, ou às vezes é um flashback.
Flashback, coisa assim.
Sabe quem eu acho que devia entrar? Devia sair Clara e tomarem de volta a Jenny, cara. A Georgia Moffett.
A filha do doutor.
A Georgia Moffett, cara. Ela com o Capaldi ia ser foda, cara. Imagina, porque ele já, a gente já viu que ele é meio paizão, né?
Uhum.
Lá no Caretaker a gente viu que ele foi no colégio, ficou tomando conta da Clara.
Ah, nesse último episódio, cara, esse último episódio ele fez um discurso de pai pra ela na hora que ele fala: sim, você me traiu, você me fudeu todo, mas eu me importo mais com você do que com isso. Isso é coisa que o pai fala pra filho quando o filho faz merda.
É, aquele eu te amo, porra.
Nossa, aí foi uma atitude muito superior à dela, né, cara? É. Porque ela é a garota que reclama de tudo, que chora, que faz birrinha, e ele lá, aguentando. Tá tudo bem, eu quero você do meu lado. E foi uma coisa que eu até falei no nosso grupo. Tá na hora do 12 ter uma companhia que esteja muito afim de estar com ele. Porque a Rose tava muito afim de estar com o 9 com 10. A Marta tava muito afim de viajar pro doutor. A Dona tava muito afim. A Amy tava muito afim. Até o Rory tava. Agora parece que tá cagando pro 12, sabe? Ela não tá gostando de estar ali. Eu quero que... Ele merece, sabe, cara? Ele merece alguém que...
Ele merece queira
tá com... Ele merece coisa melhor, cara.
Cara, podia ser aquela garota lá da escola da Clara. Ah. Que ela... Que foi, que viajou com eles no Kill the Moon.
Nossa, qual é o nome dela?
A Courtney. Courtney. Ela é chata pra cacete.
Ela é mó chata.
Eu achei a interação dela com o doutor, eu achei muito boa, porque assim, ela não fica aquela coisa de: ai, você é um alienígena super inteligente, foda-se, eu sou adolescente, eu acho que o que eu conheço, que eu mando no mundo, que eu sei mais todo mundo, então não vou baixar a cabeça, não. Então, eu queria alguém que enfrentasse mais, ou que se colocasse mais em pé de igualdade, sabe? Uhum. E curtisse a coisa da viagem mesmo, não ficasse cheia de dúvidas.
Mas é exatamente isso que tá faltando, uma companion que...
Então, mas por isso que eu acho que a Jenny, filha do doutor, devia voltar. Porque ela já mata tudo isso que vocês estão falando, ó. É, você falou que o doutor merece alguém que queira viajar com ele. A Jenny, ela queria o tempo inteiro estar com o pai, entendeu? E ela, por ser... já nascer meio que adolescente, jovem adulta, ela ficava o episódio inteiro peitando o Tennant. O Tennant falava um negócio, ela dizia que não e fazia.
Deu no que deu, os caras casaram e tiveram dois filhos.
O meu problema com ela é esse, tipo, eu não consigo tirar a reação incestuosa do assunto,
mas
sabe? Acho muito esquisito.
Ah, mas nada melhor do que ser neta do doutor, da filha do doutor
e mulher.
Não, então, mas essa coisa do Tennant, de ser tão fã do doutor que pegou a filha do doutor, é muito esquisito, que fez filha dele, não dá, eu acho essa
galera... o Natal dessa galera é bem complicado, né, cara?
Imagina, não. E pra ela também, né, eu sou filha de um doutor casada com um doutor também, não, sabe?
Imagina pro filho do Tennant te explicar isso no colégio, né?
Não.
Nossa, total, né?
Caralho, meu avô também é meu pai.
Ai, que bizarro.
Nossa, que nojento,
mas olha só, logo
tá casos de família.
No Into the Dalek tem pra mim dois personagens que poderiam ser companheiros do Doctor. A soldada que ele dispensou no final.
Johnny Blue.
Que tava querendo, se a questão é essa, toda essa. E o Dalek maluco. O Dalek maluco ia ser lindo viajando com ele.
Sabe o que ia ser muito legal? Se ele tirasse aquele polvinho que tem dentro do Dalek, botasse num vidro de pickle gigante e ficasse andando pra cima e pra baixo com aquela porra.
Eu gosto.
Ou virasse um robô. Ou virasse um robô menor, tipo o Krang das Tartarugas Ninja, sabe?
Sim, então.
Isso ia ser legal. Tá faltando, né, companhia não, mano. Eu acho que a Jenny Blue é uma boa, e também os caras que apareceram em Time Heist. O Psy e a mocinha lá, X-Men, lá, vampira.
Eu tô torcendo pra eles virarem, tipo, essa força de apoio que o doutor convoca de vez em quando. Como é a Vastra, a Jenny, o Strax, sabe?
Sim,
tipo,
seria muito
que,
bom.
Que tenha pelo menos um episódio por temporada, ou aquele episódio tipo a Good Man Goes to War, de... Ah, não, agora eu vou reunir a cavalaria, sabe? Vou reunir a força-tarefa pra enfrentar um perigo maior. E aí chamasse esses caras de novo. Mas não contei, eu acho que o gostinho deles é ser participação especial.
Nossa, ia ficar muito bom, porque você pega uns personagens que são muito bons e, meu, eles ficam lá por um episódio só, é meio triste, né? E você tem que conviver com a Clara a temporada inteira, é complicado.
Pronto, está declarado o ódio da Thaís pela
Clara. Ah, mas tem muito ódio aqui. Mas olha,
mas não, peraí.
Mas peraí, ódio por ódio? E o K9, Otávio?
Não,
o K9
não.
Cabe botar?
Não, se ele virar uma bomba, e o doutor usar logo na primeira oportunidade de explodir nunca mais ter o K9, aí eu
ainda não gosto do K9.
Ele odeia o K9.
Mas por quê? Conta.
Ele é feio, ele é chato. Ele fica
muito... Ele é fofo.
Master! É muito chato. Não, é mais... ele chama de amo, né, o doutor?
Cara, ele é um peso de papel gigante que fala. Ele é um barato, cara.
Ele é repetitivo,
não tem como ser melhor do que isso.
Não.
A gente pode ter uma versão nova dele que flutua, alguma coisa assim, cara. Só pra se perder esse ódio do bichinho.
Se mudarem o design e ele deixar de ficar... Amo.
Outro dia a gente viu uma versão que tinha um K9 com pernas, né? Tipo, com uma coisa tipo desanimada.
Assim. Ah, foi que eu passei pra vocês no Twitter.
Mas perde completamente a graça, cara. Vê?
O legal é ele ser o
parece vários cachorros robôs da ficção.
Pois é.
Não, cara. Quer dizer, aquela caixa gigante. Parece uma caixa de ferramenta, velha.
Então, bota uma alça nele e eu carrego.
Talvez seja. Ele abre e você pega a ferramenta ali, pô.
Aí, ó, que utilidade legal.
Além da Sonic Screwdriver, vai ter um martelo Screwdriver. Não,
uma rede biônica.
Um Sonic Hammer, um Sonic.
Sonic furadeira.
Não, gente, é uma reta biônica.
Porra.
Chapolin.
É. Bionic que Hammer. Nada mais é que o Senhor do Tempo.
Chapolin é o Senhor do Tempo?
Porra, cara, você cresceu, como todo bom brasileiro, no Chapolin, correto?
Sim.
Então, você viu o episódio dele no Japão feudal, no Velho Oeste, no espaço e na era contemporânea. Ele tá com a mesma cara. Você acha que isso é o quê?
Justo. O Chaves seria uma regeneração do Chapolin?
Não, o Chaves é que nem o Cecílio, pô. É o humano que tem a mesma cara.
Você inspirou ele, tá certo?
Exatamente, pô, gente. Você tem que... Ó, a verdade tá aí, galera.
Olha.
A verdade tá lá fora, só pra estar pensando.
Tá no México, a verdade.
Não, matem aquele cachorrinho, cara.
Ah, faz mó tempão que ele não aparece.
O K9?
Que bom,
O Mofá nunca mexeu nele.
É, o Mofá também é do clube.
E o Mofá também falou que nunca ia mexer no mestre, mas tá aí. Trouxe o mestre em forma de mulher, né?
É. Talvez o K9 volte como um gato, né? Agora na
vai ser um feline, né?
Extra! Todo mundo pensou que talvez a Missy pudesse ter relação com aquela Rami, né? Que foi importante na série clássica, mas esse é um ponto que ele ainda não mexeu, né?
Na verdade, eu tô bastante chateada por não ser a Rami, porque essa atriz é igualzinha a Rani, o jeito de falar, sabe? É, o modo de se impor, a voz, o jeito de tipo, ai, que saco, você não tá entendendo? Tenta me acompanhar, sabe?
Não, são
e
duas
de repente
coisas.
Ela é o mestre?
São duas coisas. Tem gente falando que a Missy pode estar mentindo ainda, pode estar trolando o doutor e não ser o mestre, ser a Rani, mas eu acho que isso é a fase da negação.
Não.
Tem gente falando que o Seb pode ser a Rani. Sabe, o assistente dela?
Sim.
Porque se o mestre virou mulher, por que a Missy não poderia virar, a Rani não poderia virar homem?
Ah, e jovem também, tudo é possível.
É, então, mas eu acho que ia ser muito função de barra, aí já ficava meio escroto.
Porque a gente ficou nessa expectativa, depois do especial dos 50 anos, de como é que seria a oitava temporada, né? A coisa toda de se teria a quest for Gallifrey, né, e tudo mais. E passou a temporada, né, tipo, teve uma leve menção a Gallifrey, mas aquela coisa toda da busca ficou por isso mesmo, né?
Eu tô muito chateada com isso. Porque o Bofá botou no especial de 50 anos toda essa expectativa, né? Trouxe o doutor da guerra. Falou que Gallifrey tava lá. E no fim, nada, né? No, chegou aquela temporada e nem mostrou.
Não, depois do especial de 50
parecia
anos...
Parecia que foi tão importante, né?
É, parecia que, tipo, era essa. A busca do 12º seria Gallifrey. Aí você tem uma temporada que você só tem Dalek uma vez e olha lá. Você tem Cybermen mancomunado com o mestre que virou mulher. Aí tem os episódios filler, o professor... O doutor como o zelador. Aí tem aquela floresta. Tem temporada, mas ela falhou no sentido de não trazer Gallifrey de volta.
Depois do especial de 50 anos, tem o especial de Natal, que refresca a minha memória. abre aquela fenda lá que a Clara grita, e a fenda, na verdade, o pessoal de Gallifrey manda ali pro doutor energia para ele poder se regenerar de novo, não é isso?
Sim.
Então ele ali sabe que Gallifrey tá em algum lugar.
Sim.
E aí volta a temporada, ele esquece. Agora
pois é, décimo segundo. É isso então, que me irrita,
mas aí,
cara.
São duas coisas. A gente, até onde a gente sabe que é a regeneração de Oliver Gallifrey? A gente não sabe. Tanto que tem gente falando que se. Porque a Missy fala: ah, Clara, eu te escolhi bem. E foi a Missy que entregou o número da TARDIS pra ela. Lá no primeiro episódio da Clara.
The Bells of St. John.
The Bells of St. John. Quem garante a gente que enviou esse pacotão iFree de regeneração pro doutor não foi a própria Missy? A gente não sabe. Se saiu de Gallifrey, porque agora a gente já sabe que o mestre tá solto no mundo. Porque em End of Time, a gente vê que o mestre, ele vai junto com o Russell, com a galera do Russell.
É, e a gente não vê mais o mestre a partir dali.
E a gente também sabe que aquele momento ali que o Russell vai pra Terra em End of Time é o mesmo momento dos acontecimentos dos especial de 50 anos.
Isso.
Então, assim, o mestre, ele voltou pra Gallifrey no momento que Gallifrey foi trancado.
Ele tá seguro
ele
lá.
Em tese tá seguro, e agora a gente tá vendo ele solto aí.
É, a gente quer saber como ele saiu de lá pra cá, né? Quando ele regenerou. Aliás, regenerou ou não, né?
Porque, ou roubou um corpo.
Porque, na verdade, o ciclo de regenerações do mestre acabou na série clássica já.
É,
ele vive de roubar corpo. Agora, de quem que ele roubou, não sabemos.
É o Batman Kumba do mestre, que ele sempre rouba um corpo sem sacrifício, né?
Ele já é bem mais sinistro que o doutor, então.
Não, é
muito pior.
É Black Magic total, foi até que eu falei, que até falou, ah, ele é o Doutor Estranho. Eu falei, não, ele é o Barão Mordo, cara. Ele é feitiçaria ferida, cara.
É.
Vocês acham que o Moffat vai segurar ela pra aplicar em outros arcos que nem era feito antigamente? Ou ele vai acabar com a Missy...
Agora,
tipo, vai ser já o fim.
Ah, eu acho que ele vai segurar. Ele não vai destruir.
Eu acho difícil que ele não aproveite de novo. Eu acho que não vai ser mais essa presença recorrente que foi inaceitável, que senão vai cansar também. Mas eu acho que vai ser daqueles vilões pra galeria de entrar de vez em quando, sim.
Eu não tô sentindo falta, não. Eu ia perguntar isso pra vocês quando a gente falou dos Companions. O pessoal lá da Madame Vastra apareceram lá no começo, depois
deram uma sumida boa e agora só tem a Unity, né?
É que eu acho que o pessoal, que o Moffat já viu, o pessoal tá meio cansando deles. Porque antigamente era usado toda hora.
Você acha que o pessoal cansou?
Cara, eu acho que tem gente que cansou sim. Porque antes, a gente viu eles em Domingo Sulon, a gente viu eles. Eles apareceram várias vezes.
No finale.
Sim,
no
momento.
Quando começou a entrar a Clara, então, eles apareciam direto, cara. E eu acho que o pessoal já tá meio de saco cheio. Isso, eles são muito um trio que era vinculado ao 11. Eles só apareceram no primeiro episódio do 12 porque foi pego de surpresa. Mas eu acho que eles foram meio que no 11. Assim, entra uma galera
eu,
nova
acho, eu acho que eles são do 11, mas nada impede que eles voltem, porque eles não conhecem.
Nada impede, nada impede. Mas eu acho que às vezes é mais válido o Moffat trabalhar com uma equipe nova, por exemplo, o Psy, a Cybra e mais alguém, do que às vezes usar eles que já tá meio esgarçado, entendeu?
É, não, sim, seria muito mais interessante trazer personagens dessa temporada, que teve muito personagem bom, que talvez pudesse... No caso do Psy da Cyber, pudesse ser a backup gang dele, assim.
É, eu gosto que tenha. Que eles apareçam um pouco. Eu gosto que seja um episódio por temporada, no máximo dois, se for um episódio duplo. Eu realmente não gosto, tipo assim, toda temporada tem que ter um episódio de Dalek. Toda temporada tem que ter um de Anjo. Toda temporada tem que ter um Cyberman. Eu adorei que não teve Anjo aparecendo nessa até agora. É ótimo dar um descanso, sabe? Eu acho que são personagens para aparecer de vez em quando, assim, tanto os vilões quanto essas equipes de apoio. Eu torço para que eles apareçam de novo no futuro, mas não tem cedo, assim.
Verdade, cansa.
Pode dar um descanso para eles.
É, cansamento. De repente, você falou aí dos Zipping Angels, talvez eles mesmos que voltem na próxima temporada, vai saber, né?
Pois é.
Você não conhece eles, né?
É, o Doze não viu eles.
A gente não sabe como é que ele vai reagir a eles, mano. Se a gente for pegar como exemplo como ele reage ao àqueles bônus, né, que são vilões novos pra galerinha. Ah,
sim, muito legal.
Eu acho que ele, a tendência é de ser bem piedoso também com os anjos.
Ele ia fazer cascalho dos anjos, né?
Mas você sabe que eu acho que quando a gente fala de voltar a Gallifrey, né? Vamos trazer Gallifrey de volta. Nenhum dos showrunners da época atual conseguiu fazer isso bem. O Russell T. Davis tomou a decisão de mandar Gallifrey pro lixo, né? Tipo, foda-se, não existe, tchau, não vamos mais usar como recurso. Isso empobrece a série, eu acho, né? Empobrece os recursos narrativos. E vem o Moffat, ele meio que flerta um pouco com a ideia de trazer Gallifrey de volta, mas ainda não teve coragem. Acho que vai precisar de um showrunner novo pra trazer de vez, sabe?
É.
Se bem que acho que o Moffat também não leva o gosto tão cedo, só, então vai demorar muito pra Gallifrey aparecer.
Eu até queria eu até quero que volte Gallifrey, assim, até porque como eu comecei a ver a série clássica outro dia, eu não sei nada de Gallifrey, eu não acompanhei nada de Gallifrey ainda. Mas eu, não sei, eu vou discordar, Thaís, eu não sei se empobrece a série não ter Gallifrey. Depende muito da pegada mesmo do autor. O T. Davis, ele fez muito o que o John Byrne fez com o Superman nos anos 80.
Sim,
o último homem de Krypton, sabe?
O último homem de Krypton.
Mas não cansa esse negócio dele ser o último?
Então, eu como fã principalmente do Superman, dos gibis do Superman, eu achei bom durante um tempo. Depois eu achei legal que voltasse, mas eu lembro de amigos que curtiam também e falam, pô, aqui não tem que voltar.
Você tá falando daquela época que o Brainiac tava com ela engarrafada?
Ah, já nem lembro mais agora qual época, cara.
Porque se você parar, foi até que eu falei, a gente saiu do especial de 50 anos, eu falei exatamente isso, caralho, é Super-Homem purinho isso. E Gallifrey tava perdido, o Doutor era o último dos Gallifreyanos. Aí deu um tempo, descobriu que ele já não era mais o último, começou a aparecer outro. E aí deu mais um tempo, Gallifrey apareceu de novo. É igualzinho.
Precisando chegar na etapa final, né?
No caso aí, a cidade engarrafada, né? Ser uma cidade só de Krypton que foi salva, foi o planeta todo, né? Eles exageraram, assim. Não é uma cidade que sobreviveu, é tudo. Tudo sobreviveu.
É o planeta inteiro.
Dentro dessa lógica, o mestre ainda faz o papel do Zod, sacou?
Sim.
Então, e para e pensa, né? Quando ele voltou com o John, foi exatamente a mesma pegada. O que o Zod faz no filme do Super-Homem? O antigão. Ele. Não esse novo, o antigo. Ele entra, ele vai na Casa Branca e manda o Nilby falar o Zod. E o que, que o Saxon faz quando ele aparece?
É verdade.
É igualzinho.
E mesmo no filme novo, como no antigo, mesmo menos explícito, eu já nem lembro se é menos explícito ou se é literal mesmo, mas como nos gibis ou nos desenhos animados, a primeira proposta do Zod é se junta a mim, cara.
Sim.
Juntos seremos fodões. E o Saxon também chama o doutor pra ficar com ele. Juntos seremos fodões. E o doutor recusa, assim como o Superman recusa, e ele aí tem um embaixo. Eu acho que até certo ponto é legal, mas eu acho legal também quando você volta também a trazer alguns elementos. Eu não desgosto de nenhum dos. Não acho nenhum dos dois ruim, entendeu? Nenhum dos dois, das duas formas de contar essa história ruim. Eu acho bom ter esse período.
Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa pegada de último filho de Krypton. Eu acho que concordo com a Thaís que você perde impossibilidades narrativas quando você não tem o planeta natal dele. Acho que só tem um discurso em relação a Gallifrey, aos Time Lords, que é do próprio Doutor. Isso realmente empobrece, mas eu acho que dramaticamente ganha muito de ser um da sua espécie. Você tem uma carga emocional que dá pra ser desenvolvida nas histórias com isso. É uma das coisas que eu mais gosto da série nova. Essa coisa, essa dor da perda, assim, que ele tem sempre com ele.
Agora já partindo para nossas considerações finais, né? Dois pontos. Um que a gente sempre dá aquela notinha do episódio, mas nesse caso, como é um extra, né? É um especial nosso, é quase o nosso especial de Natal, antes de Natal. Deixa eu ver. Thales, que nota você acha que você vai dar pro próximo episódio, agora pro Death in Heaven, e como você acha que vai ser o decorrer do episódio? Como, se você fosse o Mofá agora, se tivesse o cabelinho crespido do Mofá, tivesse aquela barriguinha e com o sotaque escocês, como você escreveria o final de, desse finale?
A barriga eu até tenho, vamos lá. É, eu acho que, assim que acabar o episódio, eu vou dar 10, com certeza.
Você deu 10 pro Dark Water também?
Dei, mas é que eu sempre acabo muito empolgado, entendeu?
É, eu sei como é.
O Fred é igualzinho.
Aí depois eu posso ir mudando de ideia com o passar do tempo, tudo, mas eu provavelmente vou dar 10. É, como é que eu acho que vai acontecer esse episódio? Cara, o doutor e a Miss vão passar pelo menos 20 ou 30 minutos conversando, discutindo sobre... E na verdade ele vai estar enrolando ela, porque ele na verdade vai estar preparando alguma coisa que ele vai apertar um botão e vai resolver o problema.
Deus Ex Machina. Momento Deus Ex Machina.
Exato. A Clara, o Danny vai ser salvo, eles vão conseguir desmontar lá
Cyberman.
O Cyberman, a armadura lá, e vão tirar ele de dentro, a consciência vai ter voltado pra ele, lá do HD. A Clara vai ficar muito bolada com essa situação toda. Mas eu só tô na dúvida se ela vai realmente parar de uma vez por todas ou se o Danny agora vai passar aí com ela. Já que ele viu uma coisa incrível, né? Que foi lá o mais incrível do que ele falava que ele tinha visto, né? Ele falava que não tinha nada pra ver. E ele, quando vai naquela varandinha lá da Nerdsfera, ele fica...
Nerdsfera.
É Nerdsfera, eu não consigo falar outro nome. Pra mim é Nerdsfera.
Fala um brau.
Nerdsfera.
Fala bolota.
Bolota.
Blade Runner.
Quando ele vai ali pra varandinha, ele vê o mundo redondo, né? Ele vê o mundo fazendo a curva e ficando em cima dele. E ele fica bem impressionado, então talvez ele fique, caralho, acho que tem coisas incríveis pra eu assistir, pra eu ver no mundo. E vai na tarde, e aí vai ficar uma temporada dele e o doutor brigando por causa da Clara. Que pode não ser legal. Eu acho que não vai acontecer tanta coisa assim. Vai ser legal, mas não vai ser tão do... Oh.
Eu acho que esse episódio 8, pra ficar na média da temporada, que pra mim foi uma temporada 8 como um todo. É, eu acho que, eu espero, na verdade, não acho, eu espero que tenha um final, tipo, sabe, com ação, com boom, assim, com alguma coisa realmente impactante, porque eu achei que esse último, apesar de ter momentos legais, foi muito introdutório, foi muito lento.
Parecia episódio, e eu quero que... parecia Senhor dos Anéis,
é,
que acontece
na área, né? Exato. Tipo, construindo, já construíram, se resolve agora. Eu acho que deve ter algum momento, talvez na resolução final do confronto entre o doutor e a Alice, em que o doutor pode hesitar ou fraquejar, e a Clara vai ter que bancar o doutor, que eu acho que isso é um tema que foi percorrendo muito essa temporada. Então eu acho que a Clara mais uma vez vai ter que calçar os sapatos do doutor e tomar uma decisão difícil, talvez uma decisão de repente de matar a Miss, mas eu acredito que ela deve escapar, não sei, mas acho que alguma coisa vai depender da Clara, alguma decisão importante vai depender da Clara. Eu acho que o Danny vai voltar muito diferente, porque pra mim esse personagem ainda não se realizou, tem que ele volte, sei lá, ou a percepção alterada das coisas, sei lá, ele precisa voltar diferente pra ficar interessante.
Parece um Robocop, né?
É, exato, que volte um Robocop, sabe? Que volte tipo aqueles androides lá do Deep Web, sabe? Uma coisa meio esquisita, assim. É, seria uma coisa, sei lá, assim, esse personagem, como ele tá até agora, ele só é um personagem que puxa a Clara pra baixo e não me parece tão interessante, assim, muito passivo e tudo mais. Eu acho que o Danny Pink precisa mudar mais do que a Clara. Acho que a Clara só reagindo às mudanças do doutor por causa da Missy e do próprio Danny Pink, seja o que for acontecer com ele, já vai ser interessante pra ver a Clara reagindo a isso. Mas acho que o Danny Pink tem que mudar. E eu espero que, sei lá, deixe tudo limpo pra que o Natal seja um bom episódio e não só a conclusão desse... Seja, que não seja um final de temporada em três partes, né? Que seria... chato pra caramba, espero que não.
Sim. Tá isso.
Cara, eu acho que A Clara tem que morrer. Não, tô brincando. A Clara tem que sair. Isso é fato. A Clara tem que sair. Ela precisa sair da série.
E Exalta 9.
Não! Não, ela precisa. Ela já cansou. Ela já teve o tempo dela com o 11. Ela já teve o tempo dela com o 12. Ela já deu 300 piti, já deu, entendeu? Já fez manha, já fez birra, já encontrou um namorado, chega, já deu a época dela. Mais uma temporada dela com 12 ia ser muito cansativa, ia ser prejudicial até pra audiência da série. Eu acho que será? O 12 merece, como eu disse, uma companhia que queira estar com ele, e essa pessoa não é a Clara e também não é o Danny, porque eu lembro que quando o Danny tinha sido anunciado, a gente tava postando algo nele, que a Clara ia sair e o doutor ia viajar com ele, mas o Danny não mostra o menor interesse em ver o universo. Eu acho que o que vai acontecer é que o Danny realmente não morreu, só que cada um vai para um lado. A Clara vai sofrer danos irreparáveis, como toda companhia. O Danny vai ficar na dele, vai voltar para a vida dele, vai conhecer outra pessoa, casar, ter filhos e sei lá mais o que. Lembrando aí que ainda tem o Orson para resolver.
Ainda tem esse ponto.
E a Missy vai escapar. Com certeza a Missy vai escapar e, não sei, provavelmente vai ficar aparecendo na nona temporada aí, mas eu acho que, de novo, o que o Moffat vai fazer? Vai botar outra companion, sei lá, não consigo nem imaginar que tipo de companion que seria, com o 12, de preferência uma que seja forte, que queira estar com ele. Mas assim, o vilão da temporada não vai ser a Missy, vai ser uma coisa completamente nova e Gallifrey vai ficar no esquecimento também. Acho que é assim que vai acontecer.
Que nota você acha que vai ser, que
você
vai dar?
Olha, eu dei nota 12 pra Listen e nenhum dos episódios da temporada inteira superou Listen, é, e eu duvido que esse vá superar.
Tá.
Porque assim, Listen eu dei nota alta por causa de Gallifrey e eu não gosto tanto assim de Cybermen. E o lance da Missy ser o mestre também, eu nunca achei, que legal, que incrível, que massa. O mestre é legal e ponto. Então acho que provavelmente vai ser um 8 ou 9, coisa assim.
Nossa.
E eu quero saber de você, Fred, o que você tá esperando pra esse final?
Cara, eu sou um cara muito, sou um cara de coração muito mole, cara, pra dar nota. Eu acho que eu vou acabar fazendo coro aí ao Thales, eu vou acabar dando 10 de novo.
Boa.
Vai ser duplo 10. E, cara, eu não sei como eu... Porque assim, o que eu botei foi como eu escreveria esse episódio, né? Eu não sei como vai acabar, até porque a única coisa que eu sei esperar do Moffat é que ele vai explodir tudo e resetar o universo no final. Como ele fez esse curso de verão aí ultimamente e tem feito um bom trabalho, eu acho que ele já não vai fazer mais isso. Então eu não sei o que esperar dele. O que eu queria que acontecesse é que fosse uma coisa assim que fosse nem o tapa, fosse o murro na cara da audiência, sabe? Tipo, como essa... Eu acho que, assim, o finale de toda a temporada reflete os aspectos da temporada como um todo. Ele vai pegar, somatizar tudo que a gente aprendeu durante a temporada e botar de novo. É que nem o terceiro ano do científico lá, do ensino médio. Entendeu? É como se fosse um recall de tudo que a gente sentiu. Então, eu acho que tinha que acabar, assim, tipo, agredindo a galera, sabe? Não sei, Danny morrendo na frente da Clara. Tipo, ela traz ele de volta, ele morre na frente dela. Ela... sei lá, mata a Missy e termina a Mongolita.
Se mata junto.
E termina a Mongolita no canto de um hospício, sabe?
É legal.
Isso
eu
é
gosto.
Ser foda.
Mas você
isso
achou essa temporada assim pesada desse jeito?
Cara, eu acho que ela teve. Abordou temas pesados em vários episódios. Tipo, a gente sempre tem episódios que são mais galhofa durante durante a temporada. Em toda temporada é assim. Nessa, até os episódios que eram mais galhofas tratavam de temas mais sérios. Por exemplo, o Kill the Moon, que foi um episódio que todo mundo falou que foi uma porcaria, porque a Lua tinha um mosquitão libélula bizarro dentro e não fazia sentido.
Porcaria,
mas, por
não,
exemplo, se você for analisar mais a fundo, era um episódio que tratava de aborto.
A Gabriela discorda disso, por exemplo. Lá na crítica dela, ela discordou disso.
Porque ela curtiu?
Não, ela não acha, ela discorda que tenha sido uma questão, que a questão ali fosse a boa.
Sério mesmo?
Ela tem porque... lá os argumentos dela, eu nem lembro mais, mas faz sentido.
Olha, a minha primeira impressão foi que era isso mesmo, que foi uma, como é que se diz?
Alusão?
Metáfora,
Eu também tive essa impressão.
Pois é, então,
mas
é o que eu tô falando.
Eu não
até
considero
um episódio
minha opinião,
bobinho...
Assim, em relação a Gabriela, não, porque ela é mais inteligente que eu, então eu fico...
pois é, não sei como é que é isso. Não, mas então, até no episódio mais bobinho da temporada, você teve um tema em tese, né, pra visão de algum, mais pesado, né?
Olha, se você parar pra pensar, mesmo que não seja sobre aborto, ainda é sobre decidir o futuro puro de um planeta,
sim,
sabe?
Pois é. E você pega, por exemplo, o Mummy on the Orient Express, que foi um episódio que em tese era só pra ser divertido. No final, pô, primeiro que teve uma porrada de morte no episódio. É, depois tinha o lance de ser o dever do soldado lá, que até depois de morto ainda cumpria ordens. Então, assim, são temas pesados, sabe? Não é vampiro no colégio sugando o cérebro de criança,
não,
sabe?
Não, tudo bem. É que, na verdade, assim, tipo, a minha leitura dessa temporada toda, assim, pra gente fazer um recap, assim, e eu adiando o fim do programa, eu tive uma leitura, assim, muito de... talvez por ser pai até, inclusive, que era de uma relação de pai e filha. Mas não uma relação de pai e filha bonitinha, como Capaldi, numa entrevista, antes do início da temporada, ele lembrou um filme que eu não conheço, então eu não vou nem dar pra arriscar dizer sobre o que era o filme, mas que esse filme é conhecido por ser uma relação fofinha entre um pai e uma filha. E a impressão que eu tenho é que essa temporada foi uma relação... tratava de uma relação muito real, assim, de pai e filho mesmo. Assim, tanto que tem um episódio que é uma situação clássica de pai e filho, né? Que todo pai espera, que é aquele momento que o filho toma o seu lugar, né? Que foi o Flatline, que quando a Clara tomou o lugar dele. Você tem o episódio da escola. Aquilo ali é muito o pai na escola se metendo na vida da filha, sabe? Então, assim, você tem algumas questões durante a temporada... Até no Forest of Sherwood, que ele não queria mentir pra ela, ele não queria dizer que aquilo ali existia, né? Ele não acreditava que o Robin Hood existia, porque pra ele a vida é dura, e na verdade você vê que a vida, que a fantasia existe no mundo, e que ele, aí o Robin Hood no final fala, né, você é o herói dela, né? Então assim, tipo, bem coisa a visão, ele não tinha a visão que a filha tem dele, sabe? E aí ele aprende isso. Tem muitas pequenas questões em todos os episódios que são coisas de pai e filho, sabe? De florear o mundo, ou de mostrar que o mundo é duro pra você crescer, sabe? Tanto que a Clara vai e assume a posição dele, e é dura também, sabe? Só que ela chega a um ponto de não aguentar. E esse discurso no final, agora, quando ele faz ela acordar do transe, e mostrar que ela não estava num vulcão, e ele fala, você fez tudo errado, mas eu nunca vou deixar essas coisas que você fez de errado superarem o que eu sinto por você, né? Eu me importo com você. Isso é muita coisa de pai para filho, sabe? Tipo, filho que faz merda, sabe? Faz merda pesada, e o pai vai lá, vai chorando. Filho que vai para cadeia, sabe? O pai fica chorando na porta da cadeia, tentando salvar o filho. É muita coisa de... o extremo da paternidade. Então, assim, e no final, né, tem uma coisa nesse episódio que a gente não tocou. O doutor, quando ela fala pra ele que ela tá desesperada, que ela gosta do Danny, e ele escaneia ela com a chave de fenda e fala, sua química tá muito alterada. Pra mim, ali, foi o teste positivo da gravidez, sacou?
A gente tá achando que ela também já tá carregando a criança.
Eu também tô achando.
E eu acho que ela vai ter um final... Se for pra ela sair da série, vai ser com um final feliz.
Olha aí, vai ser...
Tomara, né? Tá precisando de uma companhia sair feliz.
Apesar de ser um caso de família, não vai ser um caso de família que termina em barraco, né? Vai ser um caso de família que todo mundo resolve.
Eu acho que vai ter um finalzinho feliz pra ela e a série acaba... Pra ela vai acabar bem. Se for pra ela sair, vai ser bonitinho.
Assim como a gente viu a opinião de nós quatro, tanto do Dr. Brasil como do Rukesh, nesse primeiro crossover de muitos, que eu espero que ainda tenha, a gente quer saber a opinião de vocês do lado daí, que dessa vez não foram pela surpresa, né, que hoje é uma sexta-feira e vocês estão ouvindo a gente, vocês vão poder mandar a opinião de vocês e o feedback sobre esse nosso crossover pro nosso e-mail de contato, que é qual mesmo, Thaís?
podcast@drubrasil.com.br.
E se você quiser mandar a mention pra gente no passarinho, já que já liga a galera, o pio da semana, você vai mandar pra qual Twitter, Thaís?
twitter.com/drubrasil.
Facebook, você entra no
facebook.com/DrBrasil.
Instagram?
Instagram.com/DrBrasil.
Google Plus? Você não sabe o URL.
Eu não sei.
plus.google.com/MaisDrBrasil. O URL mais confuso do planeta. Tem o logo?
Tem o Tumblr, drbrasil.tumblr.com.
E eu acho que por enquanto é só.
App.
Tem o nosso app que vocês vão poder estar baixando aqui, clicando no link do post. E dessa
e
vez...
newsletter.
Ah, sim, vocês podem estar se cadastrando também na nossa newsletter aqui no campo do site. Mas, dessa vez, além de tudo isso que vocês sempre escutam da gente, vocês também têm as redes sociais do nosso amigo do WhoCast. Tá, LJP, por favor, faça as honras.
É, você pode nos acompanhar no twitter.com/WhoCastPod. No facebook.com/WhoCastPod, no instagram.com/WhoCastPod. E tem mais algum, JP?
Tem um e-mail, o WhoCastPod@gmail.com.
E o site é?
Você pode deixar um comentário lá no WhoCastPod.com. E sim, segunda-feira tá de volta o podcast. Acabaram as férias do Salimena.
Aê!
Finalmente, vocês que o pessoal que tava desesperado querendo ouvir, então segunda-feira tem.
Não é promessa de político, viu, gente? Agora vai, hein?
A gente tava esperando, cara, porque é muito assim, tipo, a gente revisa o episódio de agora, mas tem uma porrada de episódio pra trás que ninguém tá mexendo, sabe?
Sim.
Tava na hora. O meu feed tá aqui parado até agora, cara.
Então, segunda-feira.
Vocês a gente tá nas gravações encaminhando pro final da segunda. E assim, a dinâmica já mudou muito em relação à primeira, até com as coisas de convidados, o Fred participou com a gente também.
Sim.
Tá bem bacana aí na segunda temporada. Aguardem.
Então, pessoal, se vocês estão ouvindo aí, vocês vão poder ter essa overdose maravilhosa de Dr. Who durante a semana. Domingo agora nós vamos ter o nosso podcast recorrente já normal, que vai falar sobre o episódio.
E lembrando.
Eu diria pra não sofrer overdose. Então, eu diria pra não sofrer overdose, pra guardar isso e consumir aos poucos, porque depois desse fim de semana, só no Natal aí, gente.
É.
Pior que é.
Vamos voltar a tratar das nossas pautas frias sobre todos os assuntos que sobram de Dr.
E no dia 22 de novembro, aqui em São Paulo, na Livraria de Cultura do Shopping Bovão, eu e Fred estaremos lá fazendo concurso de cosplay, bate-papo, brindes, sorteios, um monte de coisa.
Então, pra você que dia 22 tá sem fazer nada, a boa ideia
pra
é
comemorar aí,
51
né? 51 anos de Dr. Who. Uma boa ideia.
Uma boa ideia.
Vai ter
cachaça. Se tiver 51 lá, vai ser legal, hein?
Olha, eu não garanto pra todo mundo que tem um final de idade, mas depois a gente pode fazer um estica em algum barzinho da puta.
Depois vai rolar um esquema. E é isso,
galera. A gente se vê no domingo. E pro pessoal que também vai começar a acompanhar o WhoCastPod, se vê na segunda. É certinho. Domingo vocês têm um, segunda vocês têm outro.
Coisa boa.
E é isso. Fica um abraço pra vocês.
Tchau.
Tchau, tchau.